Olá, bom domingo. Foi apenas há alguns dias que terminou o encontro europeu de TSE em Poznan, na Polónia. Foram cerca de 30 mil jovens que participaram em mais uma etapa da peregrinação da confiança na Terra numa organização da comunidade ecuménica de TSE. É a proposta de simplicidade e de encontro na oração que a comunidade de TSE propõe e que tem contagiado muitas gerações que trazemos à antena. Uma proposta de espiritualidade simples, feita de silêncios, mas também de música, capaz de unir muitas nacionalidades em torno de um só tom. A peregrinação da confiança na Terra quer levar os jovens a descobrir formas de compromisso eclesial e de solidariedade nas suas igrejas locais. Ano após ano, são muitas as pessoas que viajam para TSE para durante uma semana experimentarem a paz e a fraternidade sem barreiras. Foi em 1940 que nasceu no sul de França a comunidade ecuménica de TSE. O irmão Roger foi o fundador de uma comunidade que quis ser uma parábola de comunhão numa altura em que a Europa estava mergulhada na guerra e na divisão entre cristãos. A mensagem de paz, de simplicidade e partilha entre homens que se consagraram a Deus ultrapassou fronteiras. O Papa João Paulo II comparou TSE a uma fonte onde o viajante para, mata a sede e continua o seu caminho. É sobre essa fonte que vamos falar nos próximos minutos, antecipando também o encontro ibérico de TSE que a Diocese do Porto acolhe em fevereiro. Mas antes, a interpelação das leituras da Bíblia que, a cada domingo, ajudam os cristãos a ser comunidade. Uma proposta aqui apresentada pelo Padre Joaquim Garrido.
Neste domingo em que celebramos o batismo do Senhor, o Evangelho coloca diante dos nossos olhos uma cena que junta João Batista e Jesus nas margens do Rio Jordão. João, chamado o Batista, era um pregador popular que apregoava a proximidade da intervenção decisiva de Deus na história humana para destruir o mundo velho, egoísta e mau. Na perspectiva de João, estava a chegar o enviado de Deus, o Messias de Deus, que teria por missão inaugurar uma nova era e fazer nascer um mundo novo, de vida e de paz sem fim. Nesse sentido, João propunha um gesto de purificação e de penitência, um batismo, que significava a vontade de deixar a vida velha do egoísmo e do pecado para assumir uma atitude nova, uma mentalidade nova, uma nova forma de estar e de viver. Quem acolhesse esta proposta estaria a preparar-se para acolher o desafio de Deus e para fazer parte desse mundo novo que estava para surgir. Quando Jesus se apresenta nas margens do Rio Jordão, João compreende que ele é esse Messias enviado por Deus e que tinha chegado esse momento longamente esperado do nascimento de um mundo novo, de uma humanidade renovada. A cena que hoje nos é descrita pelo evangelista Lucas, com pormenores carregados de significado simbólico, pretende mostrar que Jesus é esse Messias, ou ungido de Deus, para concretizar o projeto de Deus para o mundo e para os homens. A voz do céu identifica inequivocamente Jesus com o Filho amado de Deus enviado ao mundo. O Espírito Santo que desce sobre Jesus significa que ele recebeu de Deus, seu Pai, um mandato para uma missão e que para isso ele tem a força e a autoridade de Deus. A pomba, que em certas tradições judaicas é símbolo do Espírito de Deus que no início do mundo pairava sobre as águas, evoca a nova criação que terá lugar a partir da atividade de Jesus. Os céus abertos significam a união do céu e da terra e sugerem que a atividade de Jesus vai reconciliar o céu e a terra, vai refazer a comunhão entre Deus e os homens que o pecado tinha interrompido. A cena do batismo de Jesus revela, essencialmente, que Jesus é esse Filho de Deus que o Pai envia ao mundo com uma missão bem clara e definida, fazer nascer um mundo novo, fazer surgir uma nova humanidade. Jesus, que não conheceu o pecado, precisava de ter passado pelo batismo de João, que era um batismo de penitência para o perdão dos pecados? Claro que não. Mas ao receber esse batismo, Jesus solidarizou-se com um homem débil e pecador, assumiu a nossa condição frágil, colocou-se ao lado dos homens para os ajudar a sair da situação de escravidão em que se encontravam. Com esse batismo, Jesus identificou-se connosco, fez-se um de nós, colocou-se ao nosso lado para nos apontar a forma de caminharmos em direção a essa vida nova e plena que Deus nos quer oferecer.
Análises aos textos bíblicos e as mensagens que sugerem podem diariamente ser consultadas na página da internet da Congregação dos Deonianos e também na página da Conferência Episcopal Portuguesa em eclesia.pt. A concretização da paz entre os homens esteve na gênese da comunidade de Tese. Todos os anos, a aldeia enche-se de pessoas que, sem barreiras de língua ou religião, experimentam o dia-a-dia fraterno e um itinerário de busca interior.
Homem um dia teve um sonho de união entre os cristãos divididos na Segunda Guerra Mundial. Um sonho sem limites, uma parábola de comunhão que acontecesse no meio dos homens. O irmão Roger sonhou e à comunidade ecuménica de Tézé, situada no sul de França, chegaram até aos dias de hoje mais de 100 homens. Os irmãos de Tézé estão espalhados atualmente pelos países do sul em 4 fraternidades, correspondendo ao desejo ecuménico de ir ao encontro dos povos que vivem em situações difíceis e de grande pobreza. Mas é à pequena aldeia, nas colinas da Borgonha, que desde 1940 os jovens acorrem, e com eles, os que já foram jovens e hoje levam as suas famílias, continuamente à procura da fonte para beber água. Ano após ano, os jovens chegam à comunidade ecuménica de Tézé à procura de Deus e da fraternidade que se torna possível numa pequena aldeia. Esta é uma realidade que o prior da comunidade, o irmão Aloísio, afirma ser surpreendente.
We are like witnesses, week after week, and Nós somos testemunhas do que semana após semana as pessoas descobrem aqui. Não somos os autores, somos testemunhas e estamos surpreendidos com o que vem acontecendo há anos e que continua. Mas é algo que tem de continuar na vida diária. E isso não continua apenas se pensarmos em como foi bonito o que se viveu em TZ, mas descobrindo a presença de Deus na vida diária. É importante encontrar apoio nas comunidades locais para continuar a procurar pela presença de Deus na vida diária. Digo aos jovens, Deus espera-te em casa. Deixa TZ, mas descobre onde Deus te espera em casa.
Os irmãos recusam a formação de um movimento de TZ e indicam que é nas comunidades locais que os jovens devem encontrar o seu lugar. TZ é apenas uma parábola de comunhão que durante uma semana se experimenta. Oferece-se um lugar para trabalhar, seja ele servindo as refeições, lavando a louça ou as casas de banho, limpando o espaço ou tomando conta das crianças. Há sempre um lugar para mais um. E há sempre um lugar para a oração. Três vezes ao dia os sinos tocam e a Igreja da Reconciliação é o destino de todos. No chão, entre cânticos, silêncios e a leitura da Bíblia em várias línguas, todos procuram o íntimo de si sem conseguir fugir ao que Deus lhes diz.
TZ é como assim um micromundo no mundo global, porque aqui parece que está tudo em harmonia e tudo que aqui está para mim me toca particularmente. Acho que aqui as pessoas param um bocadinho, pensam na sua vida, aquilo que fizeram bem, aquilo que fizeram mal, e depois de ter tido esta conversa com Deus, vão depois recomeçar o seu caminho outra vez.
TZ é uma fonte, sem dúvida, uma fonte de espiritualidade, de fé que nós vimos beber consecutivamente, eu particularmente, e que me enche força para continuar o ano. E aqui eu em TZ encontrei essa fé incrível que nós vemos em todas as pessoas e que me permite perceber que é possível viver esta fé. Inicialmente marca-nos os jovens, a facilidade com que nós encontramos jovens. Agora não é preciso estes jovens para nós nos sentirmos bem em TZ. Porque essa espiritualidade já por si só, pelo ambiente, pelas orações, já é suficiente. Mas eu encontro uma paz interior muito grande.
São muitas as gerações que se juntam em TZ. Para todos, a mesma proposta de simplicidade.
É verdade que tentamos que a contribuição monetária das pessoas que vêm a TZ seja a mínima possível, para que quem queira possa vir e participar. É verdade que por vezes temos dificuldades, mas nós conseguimos organizar os encontros de uma forma muito simples. É um sinal de que podemos viver com simplicidade. E isso agrada-nos. Porque a simplicidade junta as pessoas. Não há empregados para tratar das coisas e, por isso, todos têm de ajudar e contribuir para o bem da comunidade.
É esta simplicidade que a ninguém deixa indiferente. A simplicidade da oração, do silêncio que perturba. Quem vai, volta. E volta por mais tempo.
Queria conhecer melhor a comunidade e precisava de fazer uma pausa na minha vida para decidir um rumo, talvez novo. Sinto-me mais próximo daquilo que sou. Acho que é o que falta a muitos de nós. Andamos um bocadinho afastados daquilo que somos. E aqui, se calhar, reencontrei-me. Portanto, não estou diferente, estou mais igual a mim mesmo. TZ não é um mundo à parte. Está completamente... É permeável aos problemas, às questões da sociedade atual. Mas o facto de ser uma vida ritmada pelas três orações e, claro, de proporcionar uma reflexão à volta do Evangelho, permite pelo menos por uma semana, os jovens vivam algo diferente, algo surpreendente, talvez.
É numa pequena aldeia sem muros que a espiritualidade se cruza com a dúvida que Deus coloca na vida de cada um. Foi assim com o irmão David.
E foi vários meses depois de aqui estar que, tendo-me identificado tanto com aquilo que aqui estava a viver, com aquilo que aqui encontrei, muito espontaneamente começou a surgir a questão, mas será que não é isto que eu quero? No fundo, será que o meu lugar não é aqui? E foi a pouco e pouco, com o tempo, passo a passo, que fui começando a compreender que de facto é isto que eu quero.
A espiritualidade dizia que era apenas ser uma parábola de comunhão entre cristãos. Uma experiência que mostre que o encontro pessoal é possível e pode ser transformador.
Uma proposta de espiritualidade que pode ser transformadora, é isso mesmo que queremos perceber com os convidados que trazemos aqui a estúdio. Temos a companhia da Andréa Carvalho e do Reginaldo Moura, que nos acompanha por telefone a partir do Algarve. Bom dia, Reginaldo Moura. Está-me a ouvir bem?
Bom dia, sim, estou.
TZ é para si uma forma de estar na igreja, ao que sei, foi determinante também para um envolvimento mais significativo para si, concretamente, na comunidade cristã?
Sim, realmente TZ para mim foi algo que me trouxe novamente para dentro da igreja. Eu estava um pouco disperso, fui convidado por um amigo para ir a TZ. E depois de ter vivenciado aquela espiritualidade, resolvi mesmo me integrar de cabeça e de alma dentro da religião.
O que é que aconteceu com a sua ida a TZ? O que é que lá encontrou de tão significativo que resultou numa mudança radical na sua vida?
Encontrei milhares de pessoas falando em línguas diferentes. Mesmo eu tendo uma grande barreira inicial, que não sabia falar praticamente nada em inglês, e encontrar aquele tanto de pessoas rumando com o mesmo barco para o mesmo lado, tudo unido, as pessoas todas unidas em um só local, todas os cristãos em um só local, para mim foi muito forte, e as orações em TZ é algo que uma pessoa devia vivenciar na sua vida, porque é uma coisa que realmente te dá uma paz de espírito e uma tranquilidade que não se consegue obter em lado nenhum.
Muito bem, connosco está também a Andréa Carvalho. Andréa, como é que foi a descoberta de TZ na sua vida? TZ, à partida, é uma palavra algo esquisita, as pessoas não conhecem, trata-se de uma localidade em França, mas essencialmente trata-se de uma espiritualidade que está ali subjacente. Como é que foi esta descoberta na sua vida?
Tinha um amigo meu que costumava ir regularmente a TZ e que um dia me desafiou a ir e acabei por organizar um grupo da minha paróquia e acabámos por ir 17 pessoas numa organização que já existia para ir a TZ na Páscoa. Isto foi na Páscoa de 2003 e fomos todos juntos a peregrinação começa no autocarro e as pessoas começam a encontrar-se e a perceber um bocadinho de TZ no autocarro. E pronto, e quando lá chegámos foi um bocadinho isto que o Reginaldo disse, que é encontrar na diferença a mesma busca e a sede do mesmo, uma sede também muito falada pelo irmão Roger, fundador da comunidade.
Encontra-se ali, de alguma forma, algo mais genuíno que por vezes nos passa despercebido nas comunidades cristãs onde estamos inseridos? Isso aconteceu consigo?
Há uma predisposição maior, obviamente. As pessoas... Eu costumo dizer que TZ para mim é uma experiência de reino de Deus já aqui e já agora. Porque as pessoas à partida estão predispostas para rezar juntas, mas também para viver juntas, para partilhar uma vida comunitária. E por isso acho que é mais fácil existir esta comunhão e esta abertura que há a partir de sabermos que não somos só católicos, ou não somos só ortodoxos, ou não somos só... Somos crentes, acima de tudo.
Reginaldo Moura, esta riqueza que descobriu um dia em Tezé e continua a encontrar cada vez que visita este local, encontrou-a também, ao que sei, agora na Polónia, onde estiveram cerca de 500 portugueses.
Sim, foi volta de 500 portugueses. Na Polónia, nos europeus de Tezé, nós dizemos que é outra forma de viver, por causa é diferente, é bastante diferente. Porque em Tezé você vive em um só meio, e na Polônia você vive, nós vivemos num país que foi ali onde você vê pessoas que te acolhem e muito mais. As orações têm uma dimensão muito maior. Em Tezé tínhamos uma dimensão de 8 mil pessoas, e na Polônia tínhamos uma dimensão de 40 mil pessoas. É relativamente diferente.
Andréa Carvalho esteve também presente neste encontro europeu na Polónia, numa Europa que se diz descristianizada, onde o secularismo marca bastante. Afinal, há também uma Europa tocada por Deus, e isso viu-se, ao que sei, neste encontro europeu na Polónia.
As proveniências são mesmo muito diferentes, e mesmo os países mais supostamente secularizados têm uma presença muito forte. Mesmo a nível da Polónia, vi-se uma coisa muito curiosa que eu acho que nunca tinha visto em nenhum encontro europeu, que é muitos padres e muitas irmãs jovens. Portanto, a crise de vocações ou a secularização acaba por ser sempre relativo, porque das duas uma, ou estávamos ali todos, ou então de facto somos muito mais do que imaginamos, e isso é uma capacidade que eu acredito que poucas comunidades como a TZ têm capacidade de congregar.
Vem ao de cima também, ao fim e ao cabo, um apetite, uma sede que os jovens europeus têm relativamente ao transcendente, à espiritualidade. Nota-se uma presença muito forte dessa sede, digamos assim.
Sim, há uma busca, isso é muito claro e é muito evidente em toda a gente. As pessoas podem procurar de maneira muito diferente, mas a sede é a sede do absoluto. E penso que cada vez mais os jovens europeus encontram em Tezé uma resposta que às vezes não lhe dão nome, ou às vezes não lhe chamam Deus, mas que percebem que é algo que toca e que é diferente e que está verdadeiramente presente, e que tem que ser uma coisa muito mais forte para conseguir unir aquela gente toda tão diferente, não só em crenças, mas em culturas. E se algo consegue unir daquela forma, então tem que ser algo mais, maior que nós, não é?
Estas experiências que vai fazendo nestes encontros têm sempre continuidade. Esta identidade cristã que descobriu nesta espiritualidade de Tezé acabou por marcar também a forma como está presente na sua comunidade cristã, cá em Portugal.
Eu acho que Tezé há uma coisa muito importante que os irmãos puxam por nós, que é: não vale a pena virem aqui se depois não fazem lá. E isso é muito importante, porque não é fechar a comunidade, não criar um grupinho especial que vive uma coisa especial, mas permitir que esse grupo venha para fora e venha para as comunidades. E isso implica necessariamente compromisso. Acho que é um bocadinho, como o Reginaldo dizia, é impossível uma pessoa ser tocada e depois não fazer nada com isso. Acho que há um toque muito forte do espírito que nos impele para a ação e que nos obriga a comprometer.
Reginaldo, consigo, penso que aconteceu algo semelhante. Tezé não é apenas o carregar de baterias, é depois gastar toda essa energia também na comunidade onde está. No seu caso, aí no Algarve, pelo que sei, toda essa energia gerou já um grande grupo que aí no sul do país procura levar por diante também esta espiritualidade.
Sim, realmente isso aconteceu, porque é como nós em Tezé, assim que nós chegamos em Tezé, o irmão David, que é o irmão português na comunidade, disse que Tezé não é um supermercado, onde você vai lá e escolhe isso, escolhe aquilo. E eu acho que também a parte de quando você voltar aqui para onde você vive e passar isso, é a parte de você não estar escolhendo algo, é você dar o direito das outras pessoas onde você vive também vivenciar um pouco aquilo. O nosso grupo aqui embaixo no Algarve, nós tentamos, de certa forma, mostrar um pouco o que é TZ para os outros, fazendo, por exemplo, simulações de encontros europeus aqui onde eu vivo, em Algesu, fazendo orações nas outras paróquias, para também passar um pouco do que é TZ às pessoas que não têm oportunidade de ir lá e as pessoas, e também atraindo pessoas para um dia ter oportunidade de ir lá vivenciar aquilo, porque quando a gente vive uma coisa que é boa para nós, eu acho que nós também devemos tentar passar para os outros, tentar mostrar aos outros o que é bom, porque não guardar o bom só para nós, tentar partilhar um pouco, é isso também que espelha na comunidade TZ, um pouco de partilha, temos vida de partilhar. E nós tentamos um pouco partilhar aquilo que nós recebemos em TZ com os outros aqui embaixo no Algarve.
Muito bem, a Andrea e o Reginaldo vão continuar na nossa companhia para falarmos ainda sobre o encontro ibérico de TZ na cidade do Porto. Voltamos a TZ, mas agora com o jeito português. Há muito que os portugueses descobriram o caminho para TZ. A comunidade em França já se habituou à presença dos portugueses que na Páscoa ou no verão viajam com o objetivo de passar uma semana em oração e partilha ecuménica. Mas também TZ já viajou para Portugal. O maior encontro aconteceu em 2004, no Encontro Europeu em Lisboa. Agora vai ser o Porto a acolher todos os jovens portugueses e espanhóis.
O ano de 2010 marca o regresso da comunidade TZ a Portugal. Será em fevereiro, no Porto, que vai decorrer o encontro ibérico inserido na missão 2010 que a diocese de Dom Manuel Clemente iniciou. O bispo do Porto quer envolver todos os diocesanos na dinâmica da nova evangelização, desafiando-os ao longo dos 12 meses do ano. O irmão David, o único português atualmente em TZ, dá conta da alegria da comunidade por regressar a Portugal.
Para nós é uma grande alegria poder regressar a Portugal, a Porto. A iniciativa partiu do Dom Manuel Clemente, que neste sentido da missão 2010 se perguntou se TZ não poderia também participar de alguma forma nesta iniciativa que estava a lançar para a diocese. Depois falámos, encontrámos, procurámos juntos também, junto das estruturas de pastoral juvenil e universitária da diocese, que aliás conhecemos bem, não costumou aqui vir muito a TZ, portanto eu fui a Portugal, preparámos, pensámos o que é que podia ser e depois surgiu esta forma, digamos, de uma proposta de um encontro ibérico de jovens, em que vamos ver qual será a receptividade, hein? Mas eu penso que haverá certamente, pelo menos os portugueses que aqui têm vindo, têm-se mostrado muito abertos a esta ideia e têm mostrado vontade de participar e de convidar outros.
Foi em 2004 que Lisboa acolheu uma das etapas da Peregrinação da Confiança na Terra, mais conhecida por Encontro Europeu de TZ. Uma data que marcou muitos jovens portugueses, mas também europeus.
Aquela experiência que tivemos em Lisboa em 2004 foi muito positiva, tanto para nós, que preparámos e que vivemos aquele encontro assim de forma muito profunda, como para os jovens do resto da Europa que foram. Ainda hoje continuamos a ouvir testemunhos de jovens que participaram no encontro em Lisboa e que se sentiram extremamente marcados pelo testemunho dos portugueses. Foi um testemunho de fé, penso eu, muito grande que os portugueses deram a nível europeu. Foi que é uma vivência cristã nas paróquias.
Uma vivência que o irmão David espera repetir. Será no Porto, entre os dias 13 e 16 de fevereiro.
Na nossa companhia está ainda o Reginaldo e também a Andréa Carvalho para nos falarem de um próximo encontro que irá acontecer na cidade do Porto, um encontro ibérico das comunidades de TZ. Andréa, será também para si algo anotado na sua agenda de 2010 esta participação na cidade do Porto neste encontro ibérico?
Sim, já estou inscrita. Acho que é uma oportunidade única, não é? E o irmão David também chama-nos muita atenção para isso, que é não sabemos quando é que isto vai voltar a acontecer aqui. Portanto, temos que agarrar um bocado esta oportunidade e precisamente, porque também é o objetivo destes encontros, congregar pessoas que não têm a oportunidade de ir a TZ ou a encontros europeus. Portanto, convidar outros a tentarem descobrir um bocadinho esta espiritualidade.
Reginaldo, o Porto também contará com não apenas a sua presença, mas também a dos mais de 200 jovens aí do Algarve, penso eu, que irão lá estar.
Sim, na minha agenda já está contabilizado de estar no Porto e pretendo realmente ir ao Porto. Já estou inscrito como candidato a voluntário para a recepção dos outros que vêm. E também nós aqui embaixo no Algarve estamos tentando organizar um grupo valoroso para fazer essa ida ao Porto, porque é dito, como o irmão David disse, que isso raramente pode voltar a acontecer aqui em Portugal. E como nós temos essa grande oportunidade, nós temos que, de certa forma, provar que é possível haver grandes encontros dessa forma em Portugal, como em 2004 houve o encontro europeu em Lisboa. Agora vamos, de certa forma, demonstrar que também é possível em outros locais e vivenciar um pouco essa experiência também em Portugal.
Andréa, vocês, penso eu, já se conhecem muito, os jovens de Portugal que estão sintonizados nesta proposta de TZ, encontram-se com alguma frequência em França, naquela aldeia, mas é importante também este contacto aqui em Portugal, quando as várias comunidades, os vários grupos que se reúnem periodicamente se podem encontrar numa iniciativa desta natureza.
Sim. Penso que o que existe mais a nível de Portugal é os encontros por grupos de oração. É uma coisa mais específica. Aqui em Lisboa há várias orações regulares organizadas por grupos diferentes, de paróquias diferentes. Mas este encontro, no fundo, congrega toda uma mesma vontade e uma mesma espiritualidade, definitivamente. E é importante para as pessoas se encontrarem, mas para agarrarem exatamente outros que não estão encontrados. E isso é muito importante para nós partilharmos de onde é que nós nos conhecemos, como é que nós nos conhecemos e outros perceberem que realmente já há aqui uma dinâmica diferente que tem espaço para mais gente e para mais gente entrar.
Muito bem, agradeço a ambos a vossa presença e participação no programa, onde quisemos antecipar o encontro ibérico de TZ que o Porto vai acolher em fevereiro. Será com certeza alvo de cobertura informativa, mas até lá, de outros acontecimentos, se reveste a realidade. Aqui ficamos com alguns factos que marcaram a atualidade, agora apresentados pelo jornalista da agência Eclésia, Otávio Carmo.
A ideia ainda pode parecer estranha, mas muitos já se habituaram a ela. Há em Portugal quem apenas nos dias 6 e 7 de janeiro tenha festejado o Natal, litúrgica e socialmente. De acordo com o calendário juliano, ainda usado na Rússia e em muitos outros países do leste europeu, o dia 6 de janeiro foi véspera de Natal. Para muitos cristãos ortodoxos e católicos de rito bizantino, o nascimento de Jesus celebrou-se esta quinta-feira, uma realidade que os portugueses já conhecem melhor, surgida com a vaga de imigração registada no nosso país durante os últimos anos. No início do ano europeu contra a pobreza e a exclusão social, a Agência Eclésia apresentou um dossiê com depoimentos de responsáveis da CNIS, da Caritas e da Rede Europeia Antipobreza. O ano europeu de 2010 pretende chegar aos cidadãos da União Europeia e a todos os intervenientes públicos, sociais e económicos. Neste ano, ainda a intenção de dar voz às preocupações e necessidades de todos quantos atravessam situações de pobreza e de exclusão social. O Vaticano revelou, entretanto, que 2 milhões e 240 mil pessoas estiveram com o Papa em 2009, nas audiências gerais e encontros que tiveram lugar no pequeno Estado ou em Castel Gandolfo. O número é sensivelmente igual ao de 2008. Os dados recolhidos pela Prefeitura da Casa Pontifícia dizem respeito a 44 audiências gerais, celebrações litúrgicas, audiências especiais e ao Ângelus. Este último momento foi o que congregou mais fiéis, num total de mais de 1 milhão. No ano em que se celebram os 100 anos da República, o Presidente da Comissão Nacional para estas Comemorações, Artur Santos Silva, considerou que a separação entre a Igreja e o Estado constituiu um elemento positivo e fundamental da mudança de regime, mas assumiu que a maneira como esta mudança foi feita, há que reconhecer, não foi a melhor. O responsável admitiu que houve muitos aspectos negativos, sobretudo entre 1910 e 1913, na relação entre a Igreja e o Estado.
Acontecimentos que mereceram a atenção da Agência Eclésia, outros prometem já marcar a agenda informativa dos próximos dias.
De 15 a 17 de janeiro, em Fátima, a Agência Eclésia, Caritas Portuguesa e a Obra Católica Portuguesa de Migrações organizam a 10ª edição do Encontro de Formação para Animadores Sociopastorais das Migrações, subordinado ao tema o papel dos agentes religiosos em ações de prevenção, acompanhamento e combate ao tráfico de pessoas. A iniciativa tem por objetivo oferecer um espaço de formação e reflexão com vista a uma melhor qualificação da ação pastoral e do reforço do diálogo e trabalho em rede. A escuta da palavra é o tema do Congresso Internacional sobre o Presbítero a decorrer, de 12 a 15 de janeiro, no Auditório Vita, em Braga. Esta é uma organização conjunta da Faculdade de Teologia e do Seminário Conciliar daquela cidade, em que tomarão a palavra, entre outros, Dom Carlos Azevedo, Dom António Couto, Fátima Campos Ferreira, Isabel Joné, Marcelo Rebelo de Sousa e António Lobo Antunes. No próximo domingo, Bento XVI irá visitar a Sinagoga de Roma. O local foi visitado por João Paulo II, em 1986, num gesto classificado como histórico, por ser a primeira vez que tal aconteceu. Quanto a Bento XVI, será a terceira vez que entra numa sinagoga, depois das visitas na cidade alemã de Colônia e de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, além de ter visitado o Muro das Lamentações a 12 de maio de 2009.
São estes alguns dos acontecimentos que preenchem a agenda eclesial nos próximos dias. Para uma informação permanente e atualizada, o portal informativo da Igreja Católica em Portugal é www.agencia.eclesia.pt. Lá encontra muitos dos acontecimentos eclesiais que podem ainda ser vistos no programa Eclésia na RTP2. Outros passam diariamente por este programa aqui na Antena 1. O próximo é já amanhã, 15 minutos antes das 11 da noite. Até lá! Votos de bom domingo.